E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar o nosso estudo aqui de contratos administrativos. Esse tópico que parece meio complicado, ele é um pouquinho, né? Mas a gente devagarzinho vai desenrolando ele. Então a gente já está bem avançado na matéria, a gente já conseguiu ver bastante coisa. Estávamos falando por último aí de cláusulas exorbitantes, que é algo fundamental dos contratos, é um dos pontos realmente mais cobrados, mas acabou não. Tem algumas coisas para a gente conversar ainda. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Antes de eu começar a jogar o conteúdo, a administração pública, ela é obrigada a celebrar o contrato? Não, ela não é obrigada. A gente sabe que ela pode, por exemplo, revogar a licitação, tipo quando tiver razão de interesse público, preços manifestamente superiores, tal. E se ela vê uma ilegalidade, ah, quem o ato é ilegal, a gente anula. Calma, que eu já vou pôr tudo isso no papel. Mas e o contratado, ele é obrigado a assinar o contrato? Ah, então vamos falar um pouco dessa parte aqui, beleza? Vem comigo e vamos dar uma olhadinha em algumas regras que tem até um pezinho lá em licitações, mas agora é um momento legal para a gente concatenar essas ideias. Vem comigo, bora continuar. Já sabe, canetinha na mão, papel ou tablet na outra aí, ó, e lenha continuar os nossos resuminhos, ó. Vem comigo. Olha só como funciona. É o seguinte: a administração pública. Então, primeiro, vamos começar falando aqui da administração pública. A administração pública, por meio, claro, da autoridade competente, a administração pública, por meio da autoridade competente, veja bem, primeira coisa, ela pode revogar, ela pode revogar a licitação. Ela pode revogar a licitação. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Ela somente pode revogar a licitação se ela fizer isso antes da assinatura do contrato. Antes da assinatura do contrato. Se já assinou o contrato, já era, não dá para revogar. Ah, mas por que que a gente revoga um ato? Ué, a revogação é feita por razões de interesse público. Então, a revogação, ela faz se ela quiser. E revogar um ato é quando nós temos o interesse público envolvido. Só que tem um detalhe. A Lei 8666 fala que a revogação pode ser feita por razões de interesse público, mas precisamos ter aqui um fato superveniente. O que é fato superveniente? Fato superveniente é algo que vem depois. É algo que aconteceu depois. Então, a revogação, olha o termo que eu usei, pode ser feita, é juízo discricionário. E é um fato superveniente. Ele fala assim: ah, eu fiz a licitação, mas eu vou revogar porque a gente não precisava disso aí. Isso aí não é fato superveniente. Isso aí é gente cabeçuda. É gente burra que fez coisa errada. Por que que fizeram a licitação então? Não rola. Fato superveniente é algo que acontece depois. Imagina que foram lá, fizeram a licitação e nós tivemos apenas preços manifestamente superiores ao de mercado. Caraca, todos os licitantes apresentaram valores muito altos. Cambada de sem vergonha. Todos eles apresentaram valores muito altos. Isso é um fato superveniente, isso aconteceu depois. Não foi na hora que ele estava fazendo a licitação, aconteceu ali no trâmite dela, na hora que eles deram as propostas. Nesse caso, é do interesse público celebrar esse contrato? Não, claro que não. Não é. Por quê? A gente licita para pagar menos, não para pagar mais. Então, num caso desse, ela revoga a licitação. Tá ligado, né? Revogação, anulação, certo? Então, cuidado que quando foi razão de interesse público, ela revoga a licitação, desde que o contrato não tenha ainda sido assinado. Se assinou o contrato, aí já era, não pode revogar mais, beleza? Beleza. Mas cuidado para não confundir a revogação com a anulação. Agora, olha só o próximo, ó. A gente está falando aqui da revogação, certo? Certo, professor? Então tá, vamos falar agora da anulação, ó. Ela pode revogar. Agora olha esse detalhe aqui. E ela deve anular. Tá vendo a diferençazinha? A revogação é uma coisa discricionária. Anulação não. Anulação já reflete uma atuação vinculada da administração pública. Anulação já reflete uma atuação vinculada. Ela deve anular a licitação Ela deve anular a licitação quando estiver diante de uma. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Então, ela deve anular a licitação quando estivermos diante de uma ilegalidade. De uma. Opa, deixa eu pôr de vermelho mesmo, que é a cor que vai dar certo aqui, para combinar com o de baixo. Isso, bonito. O toque fica feliz. Aí, ó. Diante de uma ilegalidade. Estou dizendo obviedades, hein? Quando um ato é ilegal, a gente anula. Então, quando estivermos diante de uma ilegalidade, a gente anula a licitação. É, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. A nulidade da licitação induz a nulidade do contrato. Olha só. Essa anulação aqui, ela induz a nulidade do contrato. Ela induz a nulidade do contrato eventualmente existente. Não é uma coisa meio óbvia? Pensa comigo. Olha que é uma coisa meio óbvia, ó. Teve uma licitação. Com base nessa licitação foi firmado um contrato. Beleza? Se a licitação cai, o contrato cai junto. Ó, teve um procedimento licitatório. Esse aqui é o procedimento licitatório. Com base nele foi firmado esse contrato. Beleza? Beleza. Se nós tivermos a nulidade da licitação, a licitação cai, o contrato que estava embasado nela cai junto. Faz sentido, não faz? Total. Então, a nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato. Show de bola? Show de bola. Nesse caso, te pergunto, há o dever de indenizar? Não. A administração não tem dever de indenizar. Não tem o dever de indenizar. Revogar, ela não pode depois que o contrato já está rolando. Depois que o contrato está rolando, ela não pode mais revogar, a gente sabe. Mas agora, estava rolando o contrato, foi declarada a nulidade do procedimento licitatório. O que acontece com o contrato embasado nesse procedimento? Já era? Roda junto. Aí, tem o dever de indenizar? Não, ela tem que indenizar o contratado, aquela pessoa que estava exercendo o contrato? Não. Salvo o que seria do direito sem todos os salvos, né? Então, claro, tem exceção. Vem comigo ver a exceção. Olha só, não tem dever de indenizar. Agora vem a exceçãozinha, ó. Salvo por aquilo que já foi executado. Salvo aquilo que já foi executado, aquilo que ele já prestou, e também eventuais prejuízos que forem comprovados. Mas isso ocorrerá apenas se não foi ele que deu causa. Se o licitante não deu causa, presta bem atenção, ó, nesse C aqui. Apenas se ele não deu causa. Se foi ele que deu causa para nulidade, Esquece, não vai ganhar nada, não. Pelo contrário, provavelmente ele que vai ter que pagar para a administração pública. Ele que vai ter que pagar para a administração pública. Então, olha só. Vamos entender essa parte aqui para não ter treta. Quando foi verificada uma nulidade? O que acontece? Ah, quando o ato é legal, a gente anula. Beleza. Foi declarada a nulidade do procedimento licitatório. O contrato que está embasado acontece o quê? É nulo junto. A nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato. Beleza? Beleza. Então o cara está lá todo feliz, animado, contente, prestando o contrato, de repente, já era. Não tem mais contrato. O contrato foi anulado, foi invalidado. Pergunta: ele tem direito à indenização? Como regra, não. Como regra, ele não tem direito à indenização, salvo aquilo que ele já prestou, aquelas atividades que ele já prestou e eventuais prejuízos que ele sofreu, apenas se não foi ele que deu causa à nulidade. Se foi o licitante que deu causa à nulidade, azar, meu querido. Mesmo por aquilo que ele já prestou, ele não vai receber. Inclusive, é o que entende o STJ. E o STJ vai nos termos do que está na lei aqui. Inclusive, é o que entende o STJ e ele segue aqui exatamente como a gente encontra na lei. Ele tem direito à indenização apenas se ele não deu causa. Ô, professor, e se foi este animal, desse licitante, que deu causa à nulidade do contrato? Aí, filho, nem por aquilo que ele já executou ele vai ser indenizado. Ele não tem direito à indenização. Inclusive, é o que diz o STJ, mas eu não vou nem ficar colocando aqui, porque o STJ decide nos mesmos termos que nós temos na lei. Nos mesmos termos. Então, copia essa parte, que ela é bem importante e ela cai bastante em prova. E ela está bem esquematizadinha para você. Então, ó, quando a gente fala aqui do dever de indenizar, tem dever de indenizar? Não. Salvo se ele já fez algum serviço. Poxa, imagina que ele estava fazendo ali, prestando determinado serviço. Beleza? É um serviço, vamos ver, um serviço de limpeza, tá? Tá. Aí ele foi lá, comprou os materiais, comprou os equipamentos e tal, contratou a galera e já está lá prestando o serviço de limpeza. Aí foram ver e é nulo a licitação. Contrato já era. Por aqueles serviços que ele já prestou e os prejuízos que ele comprovar, ele é indenizado. Mas tem um detalhe muito importante. Apenas se não foi ele que deu causa. Se foi esse cabeçudo que deu causa para a nulidade do contrato, já era. Ele não é indenizado, mesmo que ele já houver prestado. Beleza? Beleza. Então fica de olho nesse detalhe aí, que ele cai bastante em prova, tá? Que ele cai bastante em prova. Então, ó, eu correndo o risco de ser redundante, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma observação. Eu vou ser redundante. Quer ver, ó? Eu vou ser, deixa eu colocar aqui mais para cima, né? Ficou muito embaixo, ó. Eu vou ser redundante, mas eu vou colocar aqui essa observação, ó. Ó. Se ele deu causa, ele não recebe indenização. Ele não recebe indenização. Provavelmente é ele que vai ter que indenizar. É ele que vai ter que arcar com despesas. E quando nós tivermos o desfazimento do procedimento licitatório, é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Lógico, vamos ter a restrição de direitos, tem o contraditório e a ampla defesa. Cuidado, que quando você lê a 8666, tem gente que às vezes fala bobeira, porque ela fala assim: a nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato, salvo disposto tal. Aí o pessoal fala: ah, tem uma exceção. Não tem exceção. O que está disposto nessa remissão que a lei faz não é exceção. Essa remissão, ela fala isso aqui, ó. Fala que vai indenizar aquilo que ele já tiver prestado mais prejuízo se ele não deu causa, mas não tem exceção. Então, cuidado que quando a gente lê os termos da lei, dá a impressão que tem uma exceção, saca? Porque você fala: é, a nulidade do procedimento licitatório induz do contrato, salvo no artigo tal, não, não é exceção. É esse trecho aqui que a lei está falando, beleza? Beleza. Bate o print, termina de copiar e que nós vamos para o próximo ponto. Ah, mas um detalhe. Tá vendo essa parada de pode revogar, deve anular? Tô, professor. Deixa eu te dar um bizu aqui. Normalmente, quando a banca... você tem que estar sempre atento, tá? O pode ao deve. Mas toma cuidado que não necessariamente tem uma pegadinha ali. Sabe por quê? Às vezes a banca usa o termo pode no sentido de haver a possibilidade e não no sentido de faça se quiser. Então, quando ela fala pode anular e tal, você tem que tomar um cuidado, tem que ter uma cautela, tem que ler bem a questão, interpretar o enunciado, porque às vezes o examinador utiliza o termo pode não no sentido de faça se quiser, mas o termo pode no sentido de existir a possibilidade. Aí está correto. Então é meio complicado, sabe? Tipo, o examinador fazer isso, mas a gente tem que tomar essa cautela, porque não é porque está escrito pode que já está errado, entendeu? Tem que tomar esse cuidado, beleza? Beleza! Vamos para o próximo ponto agora. Nós estávamos falando então da administração. Conforme vimos, ela não tem essa obrigatoriedade de contratar, havendo razões de interesse público, certo? E o contratado? Não, o contratado, o licitante, ele não tem escolha, não. Ó, o licitante é vencedor, o adjudicatário. O adjudicatário. Quem que é esse cara aí? É o licitante vencedor. É o licitante vencedor. Esse cara, ele é obrigado a contratar. O adjudicatário, ou falando até aqui, ó. O licitante, ele é liberado. Ele é obrigado a contratar, certo? Se ele for convocado, ele é obrigado a contratar. Contudo, ele será liberado após 60 dias. Esse prazo é bastante importante, fique de olho nele. Após 60 dias da entrega das propostas. Muito bem. O adjudicatário, o licitante vencedor, ele ganhou. Se ele for convocado, ele é obrigado a assinar o contrato. Tá, mas ele não fica ali esperando o resto da vida. Imagina, o cara ganha a licitação, a administração pública vem depois de 5 anos e falou, bora contratar. Ele falou, nossa, mas eu nem tenho mais a empresa. Não, ele é obrigado por 60 dias. Então, ele ofereceu a proposta. Durante esse intervalo de tempo de 60 dias, se ele for convocado, ele é obrigado a assinar o contrato. E se ele não assinar, Italius? Ele pode ser punido. Vamos lá. Olha só, a recusa injustificada, olha os detalhes. Quando ele for convocado, e houver uma recusa injustificada em assinar o contrato, isso caracteriza descumprimento total. A administração pública não pode também vir pegar na mão dele e obrigar ele a assinar. Só que caso ele não assine injustificadamente, ou seja, ele não tem um motivo para essa recusa, considera-se que ele descumpriu o contrato totalmente. E ele vai sofrer as sanções cabíveis nesse caso. São previstas na lei, a gente vai ver também que tem no instrumento convocatório. Lá, multa, advertência, suspensão de contratar e licitar, declaração de inidoneidade. Então, quando a administração pública fala, ó, você é o grande campeão, bora então contratar, o cara fala, ah, não quero mais, não, não, já tô de boa, acho que eu me arrependi. Por quê? Ah, não, porque eu não quero. Ó, se ele tá com frescura, ele não vai lá e assina o contrato da licitação que ele ganhou, considera-se descumprimento total. Nisso são cabíveis aquelas penalidades administrativas, beleza? Beleza. E nesse caso, professor, o que que a administração pública pode fazer? Ela tem as seguintes opções. Nesse caso, a administração pública pode. Claro, ela vai punir esse cabra aqui, tá? A casinha desse puto aqui vai cair. Mas a administração pode, primeiro, convocar os licitantes remanescentes. O segundo, o terceiro, o quarto. Ela pode convocar os licitantes remanescentes. Veja bem. Observada a ordem. De classificação, beleza? E no prazo e condições do adjudicatário, e no prazo e condições do primeiro colocado. Já vou te explicar, copia aí. Ou ela pode também optar. Por revogar a licitação. Ou ela pode revogar a licitação. Pode revogar a licitação, beleza? Beleza. Vou te dar um exemplozinho aqui para ajudar a entender. Imagina que nós temos aqui, então, os licitantes. Tem lá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim vai. O primeiro falou: olha, eu vendo isso por 100 mil, ou presto ao serviço por 100 mil. Ah, esse por 102, esse por 103, esse aqui por 105 e assim sucessivamente. Beleza. A administração pública veio e chamou o primeiro. Falou: e aí, cara? Bora assinar esse contrato, homem? Tu é o campeão, tal, vamos lá assinar esse contrato? Aí o primeiro fica lá de frescura, ele fala: ah, não, acho que eu não vou, não. Aí ele não quer assinar, tem uma recusa injustificada. Bom, a casinha dele vai cair. Descumprimento total do contrato, ele já fez cagada. Aí o que que ela pode fazer? Ela fala: ah, quer saber, vamos revogar essa porcaria aqui e começar de novo? Ela pode revogar a licitação, ou ela pode fazer o seguinte, ela vem, ó, então o primeiro já tá fora, né? Ela vem e fala: vou chamar o segundo. Ela chama o segundo. Só que a pergunta é: ela vai chamar o segundo nessa condição ou nessa condição? Ela vai chamar o segundo nas condições do primeiro colocado? Ela falou: ó, velho, bora fazer por 100 mil? Se ele quiser, beleza. Se ele não quiser, ele não pode ser punido. Porque ele é obrigado pela proposta que ele ofereceu. Então, a recusa injustificada em assinar, para ele não, viu? Para ele não, porque ele fala: ah, eu não quero assinar, por quê? Não, esse valor eu não gosto. Esse valor não me é atraente. Ele não é obrigado. A pessoa obrigada na proposta que ela deu. O primeiro era obrigado naquele valor, o segundo não. Aí o segundo fala: ah, não quero. Tá bom, então some daqui. O terceiro, bora por 100 mil? O terceiro não quiser, ele fala: quarto, bora por 100 mil? Então ele vai pegando a ordem de classificação, ele vai convocando os remanescentes na ordem de classificação, no prazo e condições do primeiro colocado. Se eles não quiserem, tudo bem, não serão punidos, porque eles não são obrigados pela proposta do primeiro. Mas ela pode fazer isso ou ela pode revogar a licitação. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Não tem segredo. Vamos combinar que não tem segredo. Uma parte de boa. Cuidado com esse prazinho de 60 dias. Copia aí e vamos para a próxima tela. Vamos lá. Vamos lá. Bora para o próximo quadro agora. Falar já de um outro subtópico da lei. Vamos agora falar um pouquinho acerca da alteração do contrato. Vamos agora trocar uma ideia acerca da alteração do contrato administrativo. Vamos ver como funciona. Muito bem. O contrato pode ser alterado, professor? Pode. Que pode, né? Se tem o nome do tópico, é porque o contrato pode ser alterado. Mas vamos ver como funcionam as regrinhas desta alteração. Olha só, quando a gente fala da alteração do contrato, nós encontramos, e eu quero que você dê uma lida, bom, tem que ler tudo, né? Já sabe. Mas essa parte aqui, você vai encontrar ali no artigo 65. Apenas vou esquematizar para te ajudar um pouco na memorização, beleza? Beleza. Vamos lá. Quando a gente fala da alteração do contrato, primeiramente, essa alteração pode ser feita de forma unilateral. Primeiramente, nós temos aqui a possibilidade da alteração unilateral do contrato. Alteração unilateral é aquela que é feita por apenas uma das partes. No caso, a administração pública. Aqui nós estamos diante de uma cláusula exorbitante. Ah, essa é aquela que a gente já falou? Sim, essa é aquela que nós já falamos. Aqui nós estamos diante de uma cláusula exorbitante. Aquelas alterações que a administração pública pode unilateralmente fazer no contrato. Cuidado, que quem altera unilateralmente não é o contratado, é a administração. Poxa, já sabemos, né? Quem está em superioridade no contrato? A administração. Então, essas prerrogativas pertencem a ela. Então, a gente sabe que a administração pública, ela pode fazer o acréscimo ou supressão até 25% no caso de obras, compras ou serviços. Quando for uma reforma de edifício ou equipamento, pode ser um acréscimo de até 50%. Lembra disso? Lembra, professor? Lembra que a reforma fica mais cara, mas ela fica bem mais cara, aquela regrinha? Então, é essa parte aqui. Nesse caso, ela pode alterar unilateralmente e o contratado pode se recusar? Não, ele é obrigado. Claro, ela vai restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas ele é obrigado a aceitar. Essa nós já trabalhamos. Mas o contrato também pode ser alterado por acordo das partes. Ele também pode ser alterado. Agora, a segunda forma, mediante acordo das partes. Quando a gente fala acordo das partes, é a administração e o licitante. Acho que isso faz sentido, né? Por acordo das partes. A administração e licitante podem conversar e fazer alteração. Vamos ver que casos são esses? Vamos, professor, vamos lá, que eu vou resumir aqui os casos da lei. Olha só, primeiro, podem combinar para fazer supressões. Ó, vem cá, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, olha como é fácil, ó. Olha como é fácil, presta bem atenção, vem aqui comigo, ó. Ó. Quando a gente fala de supressão, quer diminuir, é até 25%, lembra? Para compras, obras ou serviços, beleza. Nesse caso, a administração pode unilateralmente, ela chega e fala, suprimir, até 25%. Se ela quiser suprimir mais do que isso, tem que ter um acordo com ele, beleza? É o caso aqui. Então, as supressões que forem acima daquele limite de 25% que nós estudamos. Então, quando ela vai fazer uma supressão maior que aqueles 25%, opa, aí tem que pedir para o cara, né? Tem que conversar com ele. Ela não pode fazer unilateralmente, beleza? Beleza, mas tem mais casos. Vamos colocar os outros agora. A garantia. Não é um direito do licitante escolher a garantia? É. Ele pode escolher a garantia. Mas se ele quiser alterar, substituir a garantia, aí precisa de acordo das partes. A substituição da garantia. Então, cuidado para não confundir. O tio está te avisando que pode vir pegadinha meio cabeluda. Ó, meio cabeludo, cabeluda, meio cabeludo. A banca pode tentar te confundir. Escolher a modalidade de garantia é um direito do contratado. Lembra? Caução em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária, ele escolhe. Agora, se quiser trocar a garantia, aí tem que ter um acordo entre eles. Beleza? Beleza, beleza. Também precisa de um acordo para ser feita a modificação do regime de execução ou do regime de fornecimento, quando for verificada a inaplicabilidade do termo original. Isso aqui então pode ocorrer quando houver uma. Vamos colocar aqui para ficar completinho. Uma verificação técnica de inaplicabilidade do termo original. Uma inaplicabilidade do termo original. Tipo assim, cara, não vai rolar desse jeito aqui, vamos ter que mudar. Ó, em vez de fornecer tanto por mês, vai ter que fornecer um pouco mais ou um pouco menos. Em vez de fazer assim, vai ter que fazer assado, tal. Eles vão ter que entrar num acordo? Vão ter que entrar num acordo. Então, é que também copiou, colou, tá? Nada muito assim, ó, absurdo. Mas vai, termina de copiar que não acabou, não. Tem mais hipóteses. Há outras hipóteses de alteração do contrato que pode ser feita por acordo das partes. Nós já vamos continuar analisando. Essa última também é bem simples. Ele quer alterar o regime de execução ao fornecimento. Fala, olha, seguinte, cara, aquilo que estava no contrato não vai dar certo. Você tinha que entregar 1.000 unidades, 100 por mês. Mas não vai dar, eu preciso que você entregue as 1.000 unidades, 200 por mês. Pode ser? Pode. 200, beleza, pode. Por quê? Ah, porque não vai dar certo, a gente calculou errado, vamos ter que fazer de novo aqui. Beleza, eles podem fazer essa alteração. Não pode ter fraude, mas eles podem fazer a alteração desde que tenha acordo de partes. Muito bem, vamos para o próximo agora. Vou trocando 3 segundinhos, hein? 3 segundinhos. Um, dois, três. Ó, vamos continuar vendo aqui os casos de alteração mediante acordo das partes, certo? Certo. Pode ser feita também a modificação. Pode ser feita também a modificação da forma de pagamento. A modificação da forma de pagamento. Tá, vamos mudar aqui a forma de pagamento e tal? Pode? Pode. Só que é o seguinte, hein? Há alguns detalhes. Isso aqui pode ser feito quando estivermos diante de circunstâncias supervenientes para não ser fraude. Então é algo que aconteceu depois. Circunstâncias supervenientes. E tem mais um detalhezinho, hein? Não pode. É vedada, e esse aqui é o detalhezinho que a banca poderia cobrar em prova. É vedada que seja feita uma antecipação sem a devida contraprestação. Copia que eu vou te explicar já. Copia que isso aqui é bem fácil, é bem simples. Mas copia primeiro. Não pode ser feita uma antecipação sem a devida contra prestação. É tipo assim, ah, eu vou antecipar o pagamento, tá? E fornece parcelado aí. Negativo. Se está antecipando o pagamento, tem que antecipar o fornecimento, antecipar o serviço, antecipar o bem. É tipo assim, combinou, ó, você fornece 100 por mês e eu vou te pagando 100 por mês. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ah, não, faz o seguinte, vou te pagar tudo antecipado, continua 100 por mês. Não, não pode. Não pode. Então, agora me dá 200 por mês. Então, ele paga 200 por mês. Ou seja, a administração pública pode antecipar o pagamento? Pode, desde que tenha a devida contraprestação. Não é para pagar adiantado porque o cara é brother. Beleza? Também copiou, colou, também é bem fácil, tá? Legal, vamos para a outra hipótese. Também pode ser feita a alteração do contrato com acordo entre as partes para que seja feita a manutenção para realizarem a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial. Do equilíbrio econômico-financeiro inicial. Tipo assim, cara, deu alguma treta e não tá mais compensando aqui esse contrato, tal. Aconteceu algum fato superveniente, alguma coisa imprevista e não tá mais rolando o valor aqui. Vamos mudar, vamos. Mas, Otálios, quando que isso pode acontecer? Ó, isso aqui pode acontecer. Primeiro, quando estivermos diante de fatos supervenientes, previsíveis ou imprevisíveis. Mas que poderiam, mesmo no caso, serem previsíveis, que têm as suas consequências incalculáveis. As suas consequências incalculáveis. Então, tipo, imagina que o cara ia fornecer ali, só para dar um exemplo, tá? Só para dar um exemplo. O cara tinha que fornecer ali para o município determinado vegetal lá, determinado alimento. E deu uma geada em toda a região. E isso aí prejudicou o fornecimento, tal, falo, cara, olha, prejudicou todo mundo, fato superveniente. Beleza, também enquadra como caso fortuito, força maior, tá? Mas é algo que aconteceu depois. É algo que aconteceu depois. Tipo, olha, um exemplo melhor, que esse último que eu dei enquadra mais caso fortuito, força maior. Tipo assim, imagina que eu forneço determinado equipamento para a administração pública. Só que o país que fornece um dos componentes para eu fazer aquele equipamento, tá com uma crise e aquele produtinho que eu usava lá para criar o negócio, ele aumentou o valor. Tipo, eu pagava 100, agora tem que pagar 1.000. Ficou bem mais caro. Então já não consigo mais vender para a administração pública pela mesma coisa. Imagina que eu vendo um equipamento para a administração pública, tá? Eu estou vendendo um equipamento para ela, que eu fabrico. Só que para fabricar esse equipamento, eu compro uma peça de outro país. E aquele outro país, aquela mundiça, ela está dando problema. Aquela peça que eles me vendiam por 100 está custando 1.000 agora. E não tem como fazer sem ela. Então, eu vou ter que repassar esse valor para eles. Não tem mais como eu vender pelo mesmo preço. Por quê? Porque as coisas mudaram. Beleza? Beleza. Próximo caso. Aqui sim, se enquadraria aquele que eu falei antes. Caso fortuito. Força maior. Imagina que ele oferece merenda ali, ele vende merenda lá para o município. E aí teve geada, tudo, e os alimentos ficaram mais caros. Ué, a merenda vai ficando mais cara também, não tem como. E o último caso é o fato do príncipe. O que que é o tal de fato do príncipe? É quando a própria administração pública faz algo que atrapalha ele. Tipo, imagina assim, que eu vendo determinado bem para a administração pública e eu pago impostos, só que a administração aumenta os impostos que eu pagava. Ficou mais caro. É culpa do próprio Estado. É o chamado fato do príncipe. Aumento de impostos. Ele aumentou os impostos, eu não consigo mais vender pelo mesmo valor. Minha margem de lucro já era, vou ter prejuízo agora. Opa, então vamos conversar para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de teoria da imprevisão. Anota aí comigo, ó. Essas situações aqui que nós estávamos falando, Só que a chamada teoria da imprevisão. É aquele ditado que fala assim: merdas acontecem. Merdas acontecem. Deu alguma coisa ruim, aconteceu algum problema. Era algo imprevisto, não dava para saber que isso ia acontecer desse jeito. Beleza. E em virtude disso que rolou, o equilíbrio econômico-financeiro está desequilibrado, não está mais equilibrado. Então, tipo assim, ó, vamos ter que rever esse valor aí. Vamos ter que conversar. Tipo, o Estado aumentou o preço. Aquela substância ou aquele alimento que eu usava para fazer a marmita ficou mais caro por causa de uma geada, ou aquele componente que eu comprava do país estrangeiro aumentou o valor, algo imprevisto, e eu não estou mais conseguindo vender naquele preço que eu vendia antes. Vamos conversar para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Vamos combinar que é fácil, né? Por isso que a gente dá uma analisada assim, é fácil. Leia tudo que está na lei. Tem que ler como está na lei, que às vezes o examinador vai lá e faz assim, ó, pá, pá. Copia e cola. Eu estou resumindo, eu estou esquematizando para te ajudar na memorização. Mas tem que ler, hein? O examinador é safado. Ele vai lá, copia e cola. Então vai. Termina aí de copiar essa parte que nós vimos aqui. Portanto, há situações em que pode ser feita a alteração do contrato. E cuidado para não confundir a alteração unilateral com essas que aqui trabalhamos, que são alterações que dependem de acordo das partes. Tranquilo? Tranquilo, professor. Bem de buenas. Show de bola. Falamos então aqui da alteração dos contratos. Vamos combinar que não é nada de outro mundo, né? É só ter algumas cautelas e ripa na prova. Então, ó, põe a bunda na cadeira, dê uma lida em tudo. Agora que está esquematizado, vai ficar muito mais fácil para você lembrar, beleza? Mas não acabou, não. Ei, tem bastante coisa ainda para a gente falar de contratos. A gente continua na próxima aula. Valeu? Até já!